Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre hérnias abdominais, que são comuns e se tratam do deslocamento de um órgão interno, não é? Que acaba ficando saliente por baixo da pele devido a uma fragilidade, o que pode acontecer em qualquer parte do corpo, a exemplo do umbigo, abdômen, coxa, etc. Não é? As hérnias da parede abdominal são comuns e atingem entre 20% e 25% da população adulta. Para falar sobre esse assunto, nós estamos já com o Dr. Carlos Bossanova, ele é gastroenterologista, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Dr. Carlos Bossanova, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo.
Boa tarde, Leandro Batista. Uma satisfação imensa estar no seu programa, podendo informar os seus ouvintes sobre esse tema muito comum hoje no todo, né? Hérnia é uma coisa muito comum, né?
Isso.
Como você falou, 25%, né?
Isso. A recíproca é verdadeira com a gente aqui, viu? Vamos falar sobre esse percentual que o senhor já ia começando a falar, não atinge entre 20% e 25% da população adulta. Agora, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para situá-lo com relação ao que causa esta hérnia? Depende muito do local que ela aparece, doutor?
Olha, as hérnias mais frequentes são as hérnias inguinais, que são aquelas da virilha, localizadas na virilha. Elas são mais frequentes em homens, né? Como você definiu bem, a hérnia é uma protusão na parede abdominal de alguma víscera, né? Principalmente intestino, ou então uma gordura que tem no abdômen chamado epíplo. Ele sai através de um orifício, de uma fragilidade na parede abdominal. E esse orifício ele é variável, ele pode ser um orifício de 2 centímetros até 4 centímetros. Aí o tecido, as vísceras abdominais, principalmente o intestino, ele sai por esse orifício e faz uma protusão na parede abdominal. A hérnia inguinal ela é mais localizada à direita, geralmente, e é mais frequente em homens. Porque os homens eles pegam muito peso, né? Fazem atividades, às vezes, de muito peso, praticam esporte com muita frequência, né? Os atletas, não é? E essas hérnias elas levam um desconforto muito grande, as pessoas realmente elas reclamam que faz um peso na virilha, faz um peso, um desconforto quando vão andar, às vezes hérnias pequenas, e hérnias grandes são muito fáceis de ser diagnosticadas, porque você só visualizando e palpando, você localiza esses orifícios. E às vezes você verifica, às vezes, movimentos intestinais, quando são hérnias muito grandes. Essas hérnias podem ser de pequenas hérnias a hérnias gigantescas, que podem ir até a bolsa escrotal no homem. Existem também as hérnias umbilicais, são as hérnias no umbigo, né? Essas hérnias podem ser congênitas e podem ser adquiridas também pelo esforço. Só se opera essas hérnias umbilicais quando são mais de 2 centímetros de diâmetro na parede abdominal. Em mulher também existem as hérnias, só que as hérnias em mulheres são muito mais simples de serem operadas, porque no meio dessas hérnias, essas hérnias descem para a bolsa escrotal e acompanham, junto com ela, a vascularização e o ducto deferente, aquele que se faz a vasectomia. Então, no homem é muito trabalhoso essa dissecção do saco herniário, onde entra o intestino, e esses elementos que são chamados elementos do cordão. O que é isso? São as veias, as artérias e o ducto deferente que vão para o testículo. Então, você tem que separar bem essas estruturas, ressecar esse saco herniário e depois você tem que recompor a parede abdominal, porque houve aquela fragilidade e você tem que recompor com o próprio tecido do homem. E às vezes, se você não consegue fazer com o próprio tecido do homem, que está muito frágil, muito, digamos assim, tracionado, aí nós temos hoje preconizado a tela, é uma tela. Os pacientes perguntam muito no consultório, doutor, vai precisar da tela? Essa decisão de tela ela é tomada durante o ato cirúrgico. E o que é que acontece? Essa tela, ela deixa a sutura, a costura da fraqueza muscular frouxa, sem tração, sem pressão. Uhum. E essa tela é posicionada em cima do local que você fez a primeira reconstrução e após alguns meses, 30 dias, começa a haver proliferação de células para compor, fazer exatamente a fixação dessa tela e ficar aquele endurecimento. Essa tela, existem vários modelos de tela, tem a tela de Prolene, hoje mesmo eu realizei uma cirurgia dessa, de hérnia, que foi dos dois lados, um homem de 50 anos também, e tive que colocar as duas telas, porque havia necessidade de colocar essa tela. São raras as vezes que você não coloca essa tela, Jota Batista. A maioria das vezes, sim.
Ô, doutor Carlos Bossanova, até aproveitando essa sua deixa, né, falando sobre esse assunto, eu conheço uma pessoa que trabalha com venda de água mineral. E aqueles botijões de água mineral, né, tem um maior, outro menor. E durante
20
muito
quilos,
tempo.
20 quilos.
Tem um de 20 litros, que é 20 quilos, logicamente. Tem um menorzinho de 15, enfim. Falhou durante muito tempo e causou uma hérnia. Ele fez a cirurgia. Passou um tempo, claro, sem trabalhar, voltou a trabalhar e ele disse: Olha, minha hérnia voltou. E agora eu vou fazer pela segunda vez a cirurgia, aí o médico vai colocar a tela. Geralmente, quando essa pessoa continua com o trabalho de peso, quando esse homem, como o senhor disse, a maioria, nesse caso, é homem que pega peso, quando acontece ele voltar a trabalhar nessa profissão, é que tem a possibilidade de a hérnia voltar novamente, doutor Carlos?
Ela não está relacionada, após a correção dela, que você colocou, né? Por isso que hoje está muito preconizada a tela, exatamente para evitar isso. Porque a
Entendi.
cicatrização completa de uma parede abdominal após uma cirurgia são 60 dias. O que é que pode ter acontecido aí? Ou o cirurgião não colocou a tela, não achou necessidade da tela, ou então ele voltou a trabalhar antes dos 60 dias, aí fez esforço. Quando faz esforço, esses tecidos são fracos, como eu te falei, e o que acontece é que começa a haver esse esgarçamento desse tecido e começa a romper. Feito uma camisa velha, que você pega aquele tecido, você puxa, ele rasga. É mais ou menos semelhante a isso. A poliurose é um tecido muito forte, né? Corresponde, por exemplo, vamos fazer um churrasco, aquela parte branca que você tira em cima da musculatura. É esse tipo de material que você aproxima. E para evitar essa recidiva, hoje você coloca essa tela. Essa tela eu vou dizer a você mais ou menos como é. Ela parece um mosquiteiro, aquele cheio de buraquinhos pequenininhos, né? Ela tem uma medida de 15 a 15 centímetros, que você corta o tamanho adequado que for necessário, e a posicionar sobre essa linha de sutura. Infelizmente, o nosso amigo aí, eu não sei o que aconteceu, ele foi trabalhar antes do tempo, porque depois da correção pela tela, é
Mas
muito seguro essa cirurgia.
ele não colocou tela na primeira, não. Foi justamente,
Não.
houve a opção de não colocar na primeira vez. Aí voltou, aí foi quando ia fazer a segunda cirurgia, aí na segunda sim é que ia colocar a tela.
Exatamente.
A primeira opção cirúrgica não
Não
foi.
foi colocado.
Não foi colocado. Eu não sei se ele falou a profissão dele, porque se tivesse dito qual seria a profissão, talvez o médico optasse ter colocado na
Exatamente,
primeira
exatamente.
vez, não?
E essa tela, veja bem, essa tela, ela é uma coisa que hoje praticamente é preconizada, e o caso dele, dessa recidiva, desse retorno, realmente é a indicação formal. Outra coisa que tem moderna hoje, Jota Batista, é a cirurgia de hérnia por videolaparoscopia. É fantástico isso, porque você vai colocar essa tela por dentro do abdômen. Na
Perfeito.
cirurgia aberta, nós colocamos a tela na frente. E a cirurgia videolaparoscópica, colocamos a tela por trás. É a mesma cirurgia, sendo que a tela é reposicionada por trás. Apenas para nós cirurgiões é que é mais trabalhoso, porque depois de colocar essa tela, é necessário que você dê alguns pontos, porque a tela não pode ficar encostada às alças do intestino.
Muito bem.
Mas ela tem
Muito bem.
a cirurgia laparoscópica tem um custo mais alto, né? Logicamente, porque ela usa uma tela diferente, e também a fixação da tela nos tecidos, ela é feita com os grampeadores, uns grampos que parecem um rabo de porco, aquilo enroladinho na ponta, e você dispara e fixa. E a indicação dessa cirurgia videolaparoscópica, hoje preconizada pelas sociedades médicas, é indicado em dois casos. Em casos de hérnia recidivada, que é o caso do nosso colega aí, e uma hérnia bilateral, hérnia dos dois lados. Então, ela tem uma indicação assim muito mais rigorosa, não é uma coisa assim aleatória, né? Agora, as vantagens são excelentes. Com 8 dias você está trabalhando e fazendo qualquer atividade. Porque o que é que faz a hérnia se consolidar? É a pressão das alças intestinais sobre o orifício herniário que foi revestido com a hérnia internamente. Então, é a pressão da hérnia, das alças intestinais que faz com que essa tela fique bem posicionada. Então, aí é o padrão ouro hoje, né, do tratamento cirúrgico.
Doutor Carlos Bossa Nova, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor. Antes da pessoa ter uma noção de que, apalpando, opa, estou percebendo já algo de errado, ela causa dor, ela pode causar sangramento, ela pode trazer algum incômodo ou não necessariamente, é justamente por essa percepção do volume de crescimento na região.
Olha, Jota, é o seguinte, ela provoca um desconforto muito grande, um peso, né? A pessoa refere que tem uma sensação de um formigamento na raiz da coxa e o abaulamento. E esse abaulamento é proporcional ao conteúdo que sai do abdômen.
Uhum.
É como eu te falei, tem hérnias que são tão volumosas que elas descem para a bolsa escrotal. Hérnias muito pequenas, você só consegue dar o diagnóstico através de uma ultrassonografia. Às vezes, quando nós temos dúvida na palpação, nós médicos mesmo, aí pedimos essa ultrassonografia para confirmar se tem ou não. Porque é muito complicado você abordar um paciente que não tem hérnia e está com queixa de hérnia. Então, você tem que operar com bastante segurança do que você vai fazer. Uhum. Você não pode chegar, não, estou com uma dor aqui, é uma hérnia. Não, você tem que realmente ter a certeza que é uma hérnia. Apesar de que os pacientes lhe procuram muito por esse desconforto que tem, principalmente ao pegar peso, ao andar, ao fazer atividade física. Compreende? Então, é uma queixa maior, é desconforto na fase inicial e depois abaulamento. E essas hérnias devem ser sempre operadas, J. Batista, porque elas podem ter um problema muito sério, que é o encarceramento e o estrangulamento.
Pronto, é isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Existe o risco, se houver o estrangulamento, a pessoa pode ir até a óbito, a morte, por conta disso? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Carlos.
Então, veja bem, existem dois conceitos. Existe o encarceramento. O encarceramento é o tecido intestinal, a gordura intestinal, desce para a hérnia,
uhum.
para o saco herniário, e permanece lá, fixo.
Então.
Chama-se hérnia domiciliada. O que é hérnia domiciliada? Domicílio, né? Casa. É ali que o intestino foi, se acomodou, formou uma casinha ali para ele, né? Então, essas hérnias estão ali, a pessoa convive com ela com desconforto. Mas o grande perigo é quando o anel herniário é mais estreito do que o conteúdo que saiu por ele. Vou repetir novamente para ficar bem compreensível.
Pois não.
Às vezes o orifício é pequeno e o que saiu por ele foi maior e não consegue retornar à cavidade abdominal. Isso chama-se encarceramento. A partir de 6 horas de encarceramento, o que é que pode acontecer? Se você não for numa emergência e o médico não conseguir reduzir isso, ele vai sofrer agora o estrangulamento. Encarceramento é uma coisa, estrangulamento é outra. O que é estrangulamento? Estrangulamento começa a haver sofrimento da vascularização do intestino. Consequentemente, morte desse tecido e vai haver necrose e perfuração. É aí que você perguntou, risco de morrer, tem. Se você, por exemplo, tiver um estrangulamento e você não tomar nenhuma providência, não for para uma emergência, aquilo ali vai necrosar, álcool intestinais tem fezes tem bactérias, e vai levar um quadro de septicemia.
Uhum.
Isso hoje é raro, sabe, Jota? Porque as pessoas, logo quando tem esses quadros, eles procuram logo uma emergência, porque a dor é tão intensa, não é? E às vezes você resolve, ou às vezes você faz a cirurgia. E para salvar a pessoa, você às vezes tem que fazer ressecções de alguns segmentos de alça intestinal que estejam com sofrimento vascular. Uhum. Tecido morto, digamos assim, um tecido que já morreu porque não chegou à vascularização.
Entendi.
E toda essa alça que não retorna, existe uma compressão das veias, consequentemente não há retorno da circulação arterial e ela não realmente encha mais e não volta. O mecanismo é esse, ele não volta ao orifício, ficou maior. O conteúdo ficou maior do que o continente, então ela não reduz para dentro do abdômen. Não sei se eu
entendi.
Fiz entender, se foi claro nessa informação.
Foi sim. Doutor Carlos Bossa Nova, outro detalhe também. Na nomenclatura, o senhor falou a hérnia de hiato é mais comum, é isso ou não?
Não, é a hérnia inguinal.
Ah, ok. E a de hiato?
A hérnia de hiato é intra-abdominal, é uma hérnia intra-abdominal. Ela causa refluxo e não é assim uma indicação de cirurgia com frequência, apenas quando você tem um problema de esofagite uhum. e de intratabilidade clínica da esofagite.
Entendi.
Mas é uma hérnia interna em que o estômago entra para o esôfago. É É uma patologia, chama-se hérnia, né? Porque é uma extrusão de um conteúdo do
Certo.
abdômen para outro local. Porém, é uma hérnia de etiologia diferente.
E
Entendeu?
a abordagem, sintomas também, tudo diferente. Você falou até vômito constante, não é isso?
Vômito, refluxo, né? Dor aqui atrás do peito, né? Uma dor que simula, às vezes, um infarto agudo do miocárdio. É um diagnóstico diferencial. Não é tão indicação cirúrgica com frequência. A hérnia umbilical, em alguns casos, é necessária quando ela tem um diâmetro maior do que 2 centímetros. Como eu falei para você, a hérnia em mulheres é mais fácil, porque aquele conteúdo que tem junto ao saco herniário não tem a vascularização do testículo, é um ligamento chamado ligamento redondo, que sustenta o útero. Então, é uma hérnia que você tem menos risco de você ter comprometimento dessa vascularização, porque não tem testículo, né? É um ligamento chamado ligamento redondo. Ele sustenta o útero. Ali você pode mesmo seccionar ele sem problema. Agora, nas outras cirurgias, você não pode seccionar a vascularização do testículo nem o canal deferente, né? Porque vai ter morte desse testículo, né? Isso é muito importante as pessoas saberem disso. Outra coisa, Jota, que eu acho importante para os seus ouvintes é
Pois não,
que
fique
existe uma
à vontade.
cultura antiga e essas pessoas assim mais idosas, né? Elas costumam usar umas cintas. Né? Umas cintas para não operar. Eles querem substituir a cirurgia pela cinta. Às vezes chega no consultório um camarada lá que a gente não sabe o que é, pensa que é um cinturão. Funciona como um cinturão e tem uma coisa de plástico ou de madeira que
Nossa.
fica exatamente tapando aquele orifício. Né? Existe essa cultura. Nós pegamos ainda esse pessoal mais antigo que rejeita essa cirurgia. Então, o que
Entendi.
acontece? Isso é um erro muito grave. Né? Foi bom essa explanação de hérnia, porque isso é a população ainda antiga, né, e idosa, ela acha que isso vai resolver o problema. Pelo contrário, isso vai traumatizar e vai macerar, né, é uma compressão da pele, vai macerar a pele, levar a infecção da pele, e às vezes rupturas na pele mesmo, por pressão, né, levar úlceras de pressão. Então, é uma coisa que não se deve usar. Na área médica, se diz o seguinte: hérnia, tem esse aforisma, hérnia diagnosticada é hérnia operada. Então, não existe nada que substitua o tratamento da hérnia, a não ser uma cirurgia.
Entendi. O Dr. Carlos Bossanova, outro detalhe também, o senhor falou de cirurgia. Na rede pública hospitalar, qual a mais frequente utilizada? É a cirurgia aberta? É a videolaparoscopia? A laser já aí fica mais para a questão particular mesmo, né?
É, exato. Olha, no serviço público, infelizmente, a maioria das cirurgias são realizadas por via aberta. Os cirurgiões hoje são treinados para realizar essas cirurgias por via laparoscopia, mas o problema é a acessibilidade dos hospitais públicos, que precisam ter o aparelho de via laparoscopia, precisam ter as pinças específicas para a via laparoscopia. Uma cirurgia simples, é trabalhosa realmente. São três furinhos, né? Chama-se popularmente cirurgia dos furinhos. Tem uma tela e tem esses grampeadores, então fica uma cirurgia de alto custo. Hoje as sociedades médicas estão aí batalhando para ver se conseguem, junto aos órgãos públicos, né, estaduais, né, a maioria da rede hospitalar hoje é estadual e municipal,
Isso.
para ver se consegue cada vez mais avançar nessa área, né? Porque nesses hospitais existem treinamentos, residências médicas em que os cirurgiões estão totalmente habilitados para realizar essas cirurgias.
Entendo. Ok, eu acho que deu para abordar tudo. Ficou faltando algo que o senhor gostaria de esclarecer, doutor Carlos Bossanova, que a gente não abordou na
Não,
entrevista?
Jota Batista, eu acho que a gente abordou bem, e só refrisando o negócio de não colocar aquele suspensório com a compressão, que isso é uma coisa que ainda existe, né? Eu acho
Artesanal, né?
que.
Algo artesanal, né?
Exatamente, é uma coisa. Às vezes eles botam um plástico, às vezes botam um
Pois
pedaço
é.
de madeira redonda, exatamente para cobrir o orifício, que a intenção é boa, mas o resultado é muito ruim, né? A intenção é do ponto de vista do leigo, é interessante, né? Porque ele vai colocar alguma coisa que pressione algo que vai sair. Mas na prática é uma loucura isso. É tapar o sol com a peneira, digamos assim.
Entendi. E depois que é feita a cirurgia, é só o processo de recuperação, não pegar peso, requer também alguma alimentação especial ou não? Pós-cirúrgico, eu
Não,
digo.
alimentação especial não, alimentação básica, né? Com os alimentos básicos, exceto as coisas que têm muito condimentos e essas carnes. Que sejam com carne de porco, camarão, essas coisas, né? Que realmente diminuem a cicatrização. Mas a cirurgia da hérnia por videolaparoscopia, que é a dos furinhos, você se afasta das suas atividades 7 dias. A outra é 30 dias. Então é uma diferença bem grande, né? Bem grande a diferença, né? Os resultados com a cirurgia laparoscópica são extremamente satisfatórios.
Muito bem, doutor Carlos Bossa Nova, para finalizar, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato da clínica? Fique à vontade.
Olha, na rede social, através do Instagram, tá certo? O meu telefone é 3719-4330. Através do Instagram, a clínica chama-se Endogastro Difusora. Estamos à
37,
disposição.
repita aí, 37.
3719-4330.
4330. 3719-4330. Doutor Carlos Bossa Nova, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço, saúde para todos nós. Até um próximo encontro, hein?
Próximo encontro. Obrigado aí. Espero ter contribuído com a informação aos seus ouvintes.
Com certeza.
Um grande
Com
abraço para
certeza.
você. Até logo, um abraço.
Ok, agradecemos sim. Está aí o doutor Carlos Bossa Nova, não é? Ele é gastroenterologista, foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.